Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Mas antes disso, gostaríamos de compartilhar com vocês a respeito do For the City, também conhecido como Iniciativa pela Cidade. Na semana passada, nós tivemos uma conversa sobre a nossa Iniciativa pela Cidade, que inclui quatro objetivos principais nos quais estaremos engajados como igreja. O primeiro deles é a respeito da pobreza. Nós queremos estar comprometidos em abordar causas profundas da pobreza em toda a área metropolitana de Portland, nas nossas comunidades e escolas. Nós pretendemos fazer isso expandindo nossos atuais programas pós-escolares de uma para duas escolas e de um para 4 dias por semana até outono de 2023. O segundo é a respeito da educação. Nós estamos comprometidos em aumentar o acesso à educação, principalmente para crianças em todo o mundo. Atualmente, nós fornecemos educação para 500 crianças e nosso objetivo é, até o final do próximo ano, é aumentar esse número para 1.000. Água. Estamos comprometidos em construir 10 novos sistemas de água limpa com parceiros locais para comunidades que não têm acesso à água potável. E o quatro são as igrejas. Estamos comprometidos com a plantação e renovação de 3 igrejas na área metropolitana de Portland. Para que isso aconteça, nós criamos essas caixas transparentes que podem ser retiradas no saguão da igreja. Vocês sabem que Deus trabalha através do seu povo e nós somos o sistema de entrega desse trabalho. Então, ele nos convida a dar sacrificialmente e a servir com todo o nosso coração, para que nós possamos participar e a fazer acontecer a renovação de todas as coisas. Então, eu convido a vocês a investirem nas caixas de impacto. Isso significa que vocês podem contribuir com moedas, dinheiro, cupons, cartão presente, o que quer que possa se tornar valor para que a gente consiga investir em nossos projetos. Bem, vamos iniciar então a mensagem de hoje com base no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu te pergunto, para onde nós vamos daqui? Os estudiosos debatem sobre o que Paulo está tentando dizer nos próximos 3 capítulos, mas todos eles concordam que eles são um pensamento coerente. Hoje nós vamos tentar olhar para todos os 3 capítulos em 30 minutos. Sem promessas. Outra coisa em que todos podem concordar é que se destinam a responder um enigma que enfrentou a igreja inicial. E quanto a Israel? Ao longo desta série, descobrimos muito, mas um ponto de ênfase que tem sido o que é o plano de Deus para resgatar o mundo para todas as pessoas através do Messias Jesus. Muitos, ou a maioria dos judeus, acharam isso incompatível com o bem, toda a sua maneira de ver Deus e o mundo. Então, eles são o povo escolhido de Deus entre as nações. Como pode este Paulo estar dizendo coisas como nada pode separar você do amor de Deus, tipo para os gentios? Mas a verdadeira questão nesses 3 capítulos é: pode-se confiar em Deus? Afinal, isso é o cerne de suas perguntas sobre Israel. O Deus voltou atrás em todas as coisas, suas promessas a Israel, e como tal, ele não pode ser confiável? Ou todas as promessas de Deus a Israel foram cumpridas em Jesus, enquanto eles não compreenderam Deus, então permaneceu inteiramente fiel? Esta é a encruzilhada em que muitos se encontram. Paulo irá direto ao desafio por 3 capítulos e mostrará a eles que Deus é fiel e confiável. Então nós podemos pular no capítulo 9, versículo 1. O amor e a angústia de Paulo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas. São o povo de Israel. Pertence-lhes a adoção também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas deles. São os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Aqui nós vamos falar sobre um pouco de consciência. Consciência é a parte da nossa alma que distingue entre o que é moralmente bom e correto e aquilo que não é, levando-nos a evitar o que é errado e levando-nos a desejar o que é certo instintivamente. Nossa consciência, ela precisa ser renovada pelo Espírito Santo. E Paulo diz que a consciência é um guia confiável se o Espírito Santo a transformou. Então, eu acho que ele também quer que você saiba que ele não está sendo aqui dramático. Eu tenho grande tristeza e angústia incessante em meu coração. Isso está além de ter um dia ruim, não é mesmo? Grande tristeza, angústia incessante, tristeza profunda e depressão. Mas por quê? Pois eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo por causa do meu povo, os da minha raça, o povo de Israel. A sua grande tristeza aqui, a angústia incessante, é porque muitos de Israel rejeitaram a Cristo como seu Messias. E como tal, eles estão sob a maldição. Isso cria um problema. Se Israel é amaldiçoado, isso parece contradizer com as bênçãos e as promessas que Deus lhe concedeu. E é por isso que tantos lutam para aceitar a Jesus. Mas sobre isso daqui a pouco a gente vai conversar. Então vamos voltar aqui. Amaldiçoado significa anátema. E não há nada fácil nisso. A palavra significa praticamente excomungado, separado do povo de Deus, como tal, sob maldição da condenação. O problema de Israel é que eles não são salvos porque se recusaram a aceitar a Jesus como Salvador. E Paulo diz que gostaria de poder tomar o lugar deles eternamente. Mas vamos pensar nisso aqui por um momento. Completa e eternamente separado de Deus. Eterno desespero, tristeza eterna, angústia eterna, sem luz no fim do túnel. Uma centelha de esperança existe, mesmo em nossos piores momentos. Paulo diz que honestamente desistiria de tudo eternamente, se isso significasse que seus companheiros judeus poderiam ser salvos. Eu quero dizer aqui que eu faria isso aqui por meus filhos, pela minha esposa, pela família, para alguns amigos, mas Paulo, de fato, ele cresceu com esses judeus. Eles eram sua família, seus amigos, sua comunidade, seus parentes. Mas na segunda parte da sua vida, a maioria deles o tratou com tanto ódio que me parece justificado que ele simplesmente seguir em frente. Olha só a lista do que Paulo passou. No versículo 9, 23 ao 25, teve um complô para matar Paulo, baixado através de uma parede numa cesta em Damasco. No no versículo 9, 29 ao 30, teve uma conspiração para matar Paulo, enviado a Cesareia de Jerusalém. No 13, 45, Paulo é contrariado, difamado em Antioquia da Pisídia. E depois Paulo e Barnabé foram perseguidos e expulsos pelos judeus na Antioquia. E os judeus amarguraram a mente dos gentios contra Paulo e tentaram apedrejar Paulo em Icônio. E Paulo é apedrejado por líderes judeus e deixado para morrer em Listra. Paulo também é forçado a sair de Tessalônica. Os judeus não eram ciumentos, então eles reuniram algumas pessoas maldosas no mercado, formaram uma multidão e começaram um tumulto na cidade. Paulo é forçado de sair de Bereia, porque alguns líderes judeus provocaram uma multidão e eles tiveram que fugir. Paulo é levado perante o tribunal dos judeus em Corinto, mas as acusações são rejeitadas. Em um motim surge a respeito do caminho de Éfeso, quando o cristianismo começou a causar a perda de emprego para os criadores de ídolos em Artemis, judeus presentes, mas apenas instigam. Paulo é espancado com a intenção de matá-lo em Jerusalém. Paulo é golpeado na boca em ordem do sumo sacerdote em Jerusalém. 40 judeus formaram um complô para conspirar contra a liderança judaica para assassinar Paulo em Jerusalém. Para evitar esse atentado contra a vida de Paulo, Paulo foi deslocado para Cesareia. Em uma tentativa dos judeus de trazer Paulo, de volta a Jerusalém para emboscá-lo e matá-lo novamente. E essa lista ela tem muito mais gravidade às palavras de Paulo, eternamente separado de Deus pela família. Amigos, como assim? Que tal eternamente separado de Deus de um grupo de pessoas que fizeram tudo para atrapalhar o seu trabalho, que o apedrejaram, difamaram e o seu nome espalharam rumores falsos sobre você, bateram em você e tentaram matá-lo e seus amigos também várias vezes? Não há justificativa cristã para o ódio de outra pessoa. Ironicamente, esses três capítulos foram mal compreendidos e alimentaram o fogo do antissemitismo de muitos ao longo dos milhares de anos. E eu acho isso muito estranho. É como se eles ignorassem completamente como Paulo começa essa relação, essa seção de Romanos. Uma passagem que tão belamente articula seu amor pelas pessoas que o odeiam e são de alguma forma distorcidas para serem usadas para mais ódio. E Paulo não era um capacho, mas ele se recusou o caminho mais fácil, que era a vingança, porque o seu profundo amor por essas pessoas o levou a querer sacrificar a ele mesmo para eles. Em vez disso, Paulo abraçou totalmente o caminho de Jesus e disse: ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Ele entendeu que o verdadeiro inimigo era o pecado que detinha o poder dos corações das pessoas. E que há uma força obscura trabalhando contra eles, movendo-se para manipulá-los e enganá-los para o mal. E ele sabia que seu problema não era carne e sangue, então ele não lutou contra a carne e sangue, mas contra o inimigo. E a gente conhece aqui alguns títulos de Satanás. A gente sabe quem que é o inimigo. E ele é o pai da mentira, então na verdade ele tem um espírito paterno. Ele é o adversário que se opõe a Deus e seu povo. Ele é o acusador, aquele que a voz tem uma voz irritante, sempre acusando a você. O tentador, aquele que faz você abandonar o que é bom e é certo. O senhor do esterco, também conhecido como Beelzebub, que esse é um dos meus favoritos títulos para ele. O enganador, para fazer você pensar que está no caminho certo. O mentiroso, que faz você acreditar numa mentira que pode levar à sua destruição e etc. Então, aqui temos as principais características que encontramos nessa criatura, que são realmente sua hostilidade, sua astúcia e o poder e a má intenção para com Deus e seu povo. Então, ore por eles até que sua raiva se transforme em compaixão. Mas isso é muito difícil. Eu li sobre um monge do século XVI que disse uma vez: o primeiro da sua vida. É tentar não quebrar o primeiro mandamento da sua vida é tentar não quebrar o sétimo mandamento. Você não deve cometer adultério. A segunda metade da sua vida é levar tentando não quebrar o sexto, que você não deve assassinar. Seu ponto é que as paixões ardentes da juventude eventualmente se transformam em raiva, ódio e mais raiva. Ou nas palavras do mestre Yoda da Guerra nas Estrelas de Star Wars é medo. É o caminho para o lado negro. O medo leva a raiva leva o ódio, e o ódio leva o sofrimento. Compaixão. Nós sabemos que eles estão aqui num caminho de destruição ou engano, e querendo que eles fossem libertados conhecendo Jesus. A compaixão, ela molda suas ações, e é isso que é essencial. Se nos envolvemos ou não, não é a questão. A questão é como nós nos empenhamos. Os crimes violentos de ódio estão aumentando, aumentando de dois dígitos nos últimos 2 anos. Mesmo dizendo isso, eu sei que as pessoas pensam que provavelmente estou enganado por alguma agenda política. E eu acho que isso prova como a nossa consciência foi cauterizada. Mas crimes à parte, não é preciso muito esforço ou pesquisa, ou ter que citar alguma fonte respeitável para ver que o nosso amor esfriou. Dentro de muitos casos, justificamos difamar os outros. Basta olhar para a seção de comentários de qualquer lugar online. Jesus e Paulo, seguindo Jesus, nos dão um caminho claro para engajar e resistir ao mal do mundo. E como é ser realmente pela cidade? À medida que nós lançamos a iniciativa For the City, nós também temos que permitir que o Espírito Santo faça a obra renovadora dentro dos nossos corações. E este aqui não é um desvio das perguntas originais e quanto a Israel e Deus pode ser confiável. Na verdade, afinal, é primordial entender o motivo de Deus em resgatar o mundo e a agenda de Deus ao escolher Israel como seu povo e a razão de Paulo para escrever os próximos três capítulos. A tese de Paulo aqui e os três pontos de apoio. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, os cultos e as promessas. Deles são os patriarcas, também descendem o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, bendito, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Esta é a abreviação de Paulo para traçar tudo o que virá nos próximos três capítulos. Mas se você está familiarizado com o Velho Testamento, você sabe que este se destaca a história de Deus e seu povo. E não é como se a palavra de Deus tivesse falhado em Romanos 9:6. A isso agora torna-se sua tese. Deus é fiel e confiável. Primeira tese. Daqui até o capítulo 11, versículo 32, ele responderá três perguntas principais, fazendo três pontos para apoiar sua tese e um subponto extra. Eu desejo que tivéssemos tempo para percorrer estudo, tudo isso, mas você vê o quanto tempo os primeiros seis versos levaram aqui para mim. Então, em vez disso, eu vou resumir aqui os capítulos, encorajá-lo a fazer o seu próprio estudo através. E talvez possamos tomar um café em algum momento e conversar sobre o que você encontrou. Pergunta 1. A palavra de Deus a Israel a respeito da salvação não deu em nada? Não. Deus sempre escolheu alguns dentro de Israel para serem o povo da promessa. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem porque são seus descendentes são todos os filhos de Abraão. Romanos 9, 6 ao 7. Alguns filhos de descendência física não são filhos da promessa. E ele enfatiza isso lembrando-os dos seus ancestrais: Sara e Agar, Isaque e Ismael e Jacó e Esaú. Alguns são Israel, alguns não são. Mas por quê? Escolha de Deus. Não depende, portanto, do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9,16. Desafio. Entre nisso, surge um desafio. Então, Deus é injusto com aquele que dá misericórdia e quem ele não dá? Se não temos escolha, então como somos responsabilizados? A resposta de Paulo é simples. Quem somos você e eu para questionar a justiça de Deus? E aqui fica confuso, mas lembre-se de toda a carta de Paulo. Anteriormente, ele afirmou que grande parte de Israel é amaldiçoada por causa da sua falta de vontade de abraçar Jesus como Messias. Em outras palavras, sua escolha. E, no entanto, ele também diz aqui que Deus escolheu alguns para herdar a sua promessa de salvação, para ser aqueles que passam essa mensagem adiante e representam para o mundo. Mas ok, sim, qual que é essa mensagem? É inegável que a Bíblia ensina que Deus é soberano e global, e ainda em sua soberania, nossas decisões ainda têm consequências. Paulo afirma e agradece a Deus que chega num ponto que estamos limitados no que podemos realmente entender. E eu também me pego querendo saber como esses grandes mistérios funcionam aqui. Não há problema em desejar em conhecer mais santos dos santos. Paulo está falando contra a atitude arrogante que fala mal do caráter de Deus simplesmente porque nossa compreensão é limitada. Mas por causa dessa passagem, o ponto de Paulo foi claro. Ponto 1. O que Deus está fazendo agora é consistente com o que Deus prometeu outrora. Capítulo 9, versículo 6 ao 29. O movimento de Jesus é consistente com a história de Israel. Subponto. Em 9, capítulo 30, ou capítulo 9, versículos 30, capítulo 10, 21, Paulo deixa o caminho principal do seu argumento para analisar mais detalhadamente e surpreendente reviravolta dos acontecimentos, já que tantos judeus se recusaram a acreditar em Jesus, o Messias, enquanto tantos gentios o fizeram. Isso também é algo que Deus tem feito em todo o tempo. É um erro frequente do povo de Deus que pensa que eles existem para si mesmo. O plano de Deus sempre foi usar o povo para o sistema de entrega do seu plano para resgatar o mundo inteiro. Aonde falhamos, Deus conseguiu se tornar humano na pessoa de Jesus e cumprindo o chamado de Israel. Novamente, o que Deus está fazendo agora é consistente com o que Deus estava fazendo outrora. Ele continua seu principal caminho e de discurso no capítulo 11, 1. Então, pergunta então, Deus rejeitou seu povo? De modo algum, Deus não rejeitou seu povo que ele conheceu de antemão. Romanos 1, 11, versículos 1 ao 2. Pergunta 2. Deus rejeitou completa e finalmente seu povo de Israel? Não, muitos seguem Jesus. Na verdade, Paulo aponta para si mesmo e diz: Eu sou israelita e ele não me rejeitou. O segundo ponto aqui é que Deus está cumprindo a sua promessa, salvando muitos judeus. Deus sempre esteve remanescente fiel entre o povo judeu. Novamente, o que Deus está fazendo agora é consistente com o que ele fez então. Paulo diz que muitos tropeçam por causa de Jesus. Ele cita Davi, que diz essencialmente que o próprio Deus se tornou uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Jesus quebrou todas as caixas que tentamos conter Deus. Você pode abraçar isso ou ele será uma pedra de tropeço para nós. Então Paulo pergunta: Mais uma vez eu me pergunto, eles tropeçaram e ficaram irrecuperáveis? Romanos 11, 11. Pergunta 3. O evangelho é incapaz de salvar os judeus? Eles não estão além da recuperação? Não. O clímax do cumprimento de Deus aqui está no futuro, quando todo Israel será salvo. Não apenas muitos estão sendo salvos, mas muitos outros também serão salvos no futuro. Deus ainda está trabalhando em seu plano especial para Israel. E ele compara o povo de Deus com uma oliveira. Os ramos naturais são Israel e os gentios são os ramos que são enxertados. Depois de um aviso severo para não ver os gentios como melhores do que os israelitas, ele diz isso. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, e que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 a 26. Mysterion refere-se a algo anteriormente oculto e obscuro, mas agora revelado por Deus para que todos conheçam e entendam. Esta não é a primeira vez que este termo tem sido usado. Ele foi para descrever a encarnação, a morte de Cristo, o propósito de Deus em resumir todas as coisas em Cristo, a mudança que ocorrerá na ressurreição e o plano de Deus pelo qual os judeus e os gentios, após um período de desobediência por ambos, serão, por sua misericórdia, incluídos no reino. O plano de salvação de Deus deve se tornar, nos tornar humildes e evocar a admiração do seu alcance, ministério e bondade. Paulo então conclui esta sessão com um hino louvando o maravilhoso plano de Deus, porque às vezes uma música é a melhor maneira de responder a Deus. Vamos ler juntos. Ó profundidade da riqueza, tanta sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são teus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Romanos 11, 33 ao 36. Eu gostaria de dar a bênção a vocês e que vocês sejam um povo que abraça o ministério de Deus. Os planos que há muito tempo escondidos, mas agora divulgados. Que vocês sejam um povo pela cidade, do jeito que Paulo amava Israel. Que sabem, no fundo, que Deus é confiável. Que sabem que Deus ainda está trabalhando, salvando pessoas, mesmo aquelas que você pensa que não serão salvas. E que rejeitam o medo e que têm uma firme esperança em Deus para o futuro de vocês. Amém. Que vocês tenham uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo. Um grande abraço, que Deus os abençoe.